Câmara é notícia.
Hoje é sexta-feira, 26 de maio de 2023. E começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. CPI mista, que vai investigar a invasão dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro, é instalada no Congresso Nacional. Ministra do Meio Ambiente critica mudanças feitas na medida da reestruturação ministerial, que retiraram atribuições dos Ministérios dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente. Ministro da Secretaria de Comunicação Social diz que o governo não contrata influenciadores, mas paga profissionais contratados pelo governo anterior. Governo e Câmara buscam eliminar resistências finais contra a reforma tributária. Foi instalada no Congresso Nacional a CPI mista, que vai investigar a invasão dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro deste ano. O deputado Arthur Oliveira Maia foi eleito presidente da comissão e a senadora Elisiane Gama será a relatora. Saiba os detalhes da reunião de instalação com o repórter Cláudio Ferreira.
Em uma primeira reunião tensa por conta das divergências de pontos de vista, foi instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, que vai apurar responsabilidades pela invasão dos prédios dos três poderes e a depredação do patrimônio público. Foi eleito para a presidência da CPMI o deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia. O vice-presidente é o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. O cargo de segundo vice foi instituído por acordo, por não estar previsto no regimento comum do Congresso, e será ocupado pelo senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. O presidente indicou como relatora da comissão a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. A indicação da relatora foi questionada por conta da proximidade dela com o ministro da Justiça, Flávio Dino, um dos possíveis investigados, mas a mesa diretora foi eleita com apenas 2 votos contrários. Parlamentares da base governista e de oposição concordaram que é preciso identificar e punir os vândalos que destruíram parte dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal uma semana após a posse do presidente Lula. Governistas como o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, afirmam que a CPMI vai cumprir um papel fundamental para esclarecer o que ele chama de tentativa de golpe, que teria começado já no período eleitoral de 2022.
A gente aqui vai precisar investigar todo esse processo. Quem idealizou, quem financiou, quem participou, quem construiu toda essa tentativa de golpe. Aqui, a democracia, a sociedade brasileira e do mundo inteiro aguarda o papel dessa CPMI para que todos os envolvidos nessa tentativa de golpe possam ser identificados e, inclusive, indiciados.
Já os parlamentares de oposição pedem que a CPMI investigue atos de omissão e facilitação por parte de autoridades do governo federal no dia 8 de janeiro. Eles argumentam que é preciso identificar os vândalos para separá-los do grupo de manifestantes que não participou do ataque às sedes dos três poderes e dizem que muitos inocentes foram presos. O deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, falou em trazer justiça aos injustiçados.
É dolorido ouvir todos os dias, quer seja da grande imprensa, quer seja lá na Câmara dos Deputados, falar sobre golpistas e terroristas. Golpe que aconteceu sem coturno, golpe sem arma de fogo, golpe sem tanque de guerra, golpe sem apoio das Forças Armadas, golpe sem apoio de uma grande nação, uma superpotência. Um golpe feito por mulheres, crianças, velhos. Isso é uma forma muito cruel de rotular as pessoas.
Apesar da polarização política, a deputada Silvia Wanyampi, do PL do Amapá, acredita que é possível nos trabalhos da CPMI separar o que é político do que é técnico. Ela aponta a necessidade de investigar a atuação do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, principalmente depois da divulgação de imagens do ex-ministro Gonçalves Dias no dia dos ataques.
O GSI é responsável por evitar danos, se antever a qualquer possibilidade de dano. Eles coletam informações, são responsáveis pela inteligência, quer dizer, é uma área secreta onde se obtém informações antes sequer das pessoas saberem e se está monitorando para a segurança não só do país, a segurança institucional e principalmente a segurança do presidente da República. Então, por que eles afirmam que foram pegos de surpresa?
Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a comissão parlamentar mista de inquérito não é dividida entre governo e oposição, mas entre os que são a favor e contra a democracia. Ela aponta o dia dos atos de vandalismo nos prédios da Praça dos Três Poderes como uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
O que aconteceu no 8 de janeiro não foi o 8 de janeiro. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi algo planejado, estruturado, construído para invadir os três poderes da República. Isso não é algo pequeno, não é algo secundário, isso é algo muito grave. De atentado contra a democracia brasileira.
O presidente eleito da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, classificou a primeira reunião como conciliadora, já que, por meio de um acordo, colocou na direção parlamentares independentes de governo e de oposição. Ele declarou que a comissão tem a responsabilidade de buscar a verdade e fortalecer a democracia.
O meu propósito é, sobretudo, com essa presidência, contribuir para que nós saiamos desse processo identificando se de fato aconteceu uma tentativa de golpe de Estado, o que é muito grave, porque nós todos, brasileiros, temos a obrigação de zelar pelas instituições democráticas e, caso existiu uma tentativa de golpe de Estado, que haja punição daqueles que atentaram contra a democracia.
A próxima reunião, marcada para quinta-feira, 1º de junho, vai examinar a proposta da relatora, senadora Elisiane Gama, para o plano de trabalho. O presidente sugeriu reuniões semanais às quintas-feiras, mas o cronograma pode ser mudado. Alguns integrantes da CPMI, que tem 32 titulares e 32 suplentes entre deputados e senadores, acham que, pela complexidade do tema, vai ser preciso designar subrelatorias para tratar de questões específicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A ministra Marina Silva criticou as mudanças feitas à medida provisória da reestruturação ministerial e defendeu na Câmara o texto original encaminhado pelo governo, com a manutenção de atribuições com os Ministérios dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente. A repórter Lara Rage tem as informações.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, criticou na Câmara dos Deputados a retirada de atribuições da pasta proposta no relatório para a medida provisória da reestruturação dos ministérios. Em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marina disse que espera que as mudanças propostas ainda possam ser revertidas. O relatório do deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, para MP, prevê, por exemplo, a retirada da Agência Nacional de Águas e do Cadastro Ambiental Rural da pasta do Meio Ambiente e a mudança da demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas para o de Justiça. Para a ministra, se o Congresso mantiver a estrutura do governo passado, será uma sinalização ruim para o mundo e serão fechadas as janelas de oportunidade para a transição para um país da sustentabilidade.
A proposta de retirada da demarcação de terra indígena e da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, é algo que é um dos piores sinais. Estamos dizendo que os indígenas não têm isenção para fazer o que é melhor para eles mesmos em relação à demarcação de suas terras.
Alguns deputados que pediram audiência, como Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Nilton Tato, do PT de São Paulo, defenderam o texto original da medida provisória de reestruturação dos ministérios. Outros deputados criticaram a decisão do Ibama de negar licença solicitada pela Petrobras para explorar petróleo na margem equatorial da foz do Rio Amazonas. O presidente da comissão, o deputado José Priante, do MDB do Pará, disse que é preciso buscar o equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico. O deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, afirmou que a decisão vai privar a região de recursos.
Por que não assistir essa região com esses recursos tão importantes? Que poderia, de maneira verdadeira, levar recursos hídricos, levar recursos de saneamento, levar educação, saúde, coisas que só pode ser comprado com dinheiro.
O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, que também participou do debate, negou que a decisão sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas tenha sido política. Ele garantiu que se trata de decisão técnica, baseada em normas conjuntas dos Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia. Agostinho disse ainda que a Petrobras pode reapresentar o pedido a qualquer momento com as complementações já pedidas pelo Ibama. Marina Silva enfatizou que a decisão do governo respeita a lei e obedece a relatório técnico de 10 técnicos do IBAMA.
Todos assinaram de que precisa da avaliação ambiental estratégica em razão da complexidade do empreendimento. Não é olhar para cada furo, é para o conjunto da obra. Uma avaliação dessa leva de 2 anos a 2 anos e meio. E a decisão do governo foi de que nós vamos fazer sim a avaliação ambiental estratégica.
Na audiência, Marina detalhou também o programa do governo para a área ambiental, que, segundo ela, inclui a transição para um modelo sustentável de desenvolvimento. Conforme ela, o país pode continuar sendo potência agrícola sem derrubar mais nenhuma árvore, apenas por ganho de produtividade, usando conhecimento e tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também participou de ato na Câmara em defesa do texto original da reestruturação ministerial e da manutenção de atribuições com a pasta comandada por ela e com o Ministério do Meio Ambiente. A medida provisória foi aprovada na comissão especial com as mudanças propostas pelo relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. O texto será votado agora pelos plenários da Câmara e do Senado. Ministro da Secretaria de Comunicação Social diz que governo não contrata influenciadores, mas paga profissionais contratados pelo governo anterior. Ele participou de audiência na Câmara. Quem tem os detalhes é a repórter Emanuele Brasil.
O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou que o governo não contrata influenciadores, mas que ainda paga influenciadores contratados pelo governo Bolsonaro. Ele participou de reunião conjunta das comissões de comunicação e de fiscalização financeira e controle da Câmara dos Deputados.
Nós não trabalhamos, em hipótese alguma, com algo semelhante à milícia digital, que parece algo mais ligado a ações de natureza criminosa. O governo não trabalha com influenciadores pagos. É verdade que nós temos que pagar influenciadores, mas que não foram contratados por nós. São contas que ficaram do governo anterior.
As declarações foram feitas em resposta ao deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, um dos parlamentares que solicitaram a audiência. Gayer se referiu ao inquérito das milícias digitais que tramita no Supremo Tribunal Federal.
O governo está organizando pagar e financiar influenciadores digitais para poder defender o governo do presidente Lula. Essa não seria exatamente o que o governo Bolsonaro foi acusado nos últimos 4 anos?
O ministro Paulo Pimenta, porém, disse que o presidente Lula promove encontros com setoristas, blogueiros e influenciadores, com o objetivo de promover um diálogo democrático, mas sem compensações financeiras. Durante a reunião, deputados oposicionistas voltaram a criticar o PL das fake news, que classificam de lei da censura. Para a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, é difícil definir o que são fake news. E essa incerteza em torno do conceito pode prejudicar a liberdade de expressão.
Quem pode falar sobre notícia são os veículos de imprensa, de comunicação, que dão notícias. As pessoas não produzem notícias. As pessoas expressam suas opiniões. As pessoas vão assistir, vão decidir em que canais elas querem basear, formar suas opiniões.
Nesse ponto, o ministro defendeu a moderação de determinados conteúdos pelas plataformas e fez a ressalva para a importância da diferenciação entre opinião e publicidade. Durante a audiência, Pimenta também reiterou ser urgente debater o tema das fake news por uma questão de soberania nacional em relação às big techs. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Governo e Câmara buscam eliminar resistências finais contra a reforma tributária. O tema foi tratado em seminário na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, como informa a repórter Silvia Munhato.
Tanto o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api, quanto o coordenador do Grupo de Trabalho da Câmara sobre o assunto, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disseram em seminário na Fiesp que acreditam que as resistências finais em relação à proposta estão sendo eliminadas. Reginaldo Lopes voltou a dizer que o novo imposto sobre valor agregado poderá ser dual e com 3 alíquotas. Lopes explicou que o novo imposto sobre bens e serviços poderá ter uma versão federal e outra subnacional de estados e municípios para evitar desconfianças entre os entes federativos.
talvez ele tenha que ser dual, porque você tem que fazer uma transição para romper as desconfianças federativas, para no futuro a gente chegar à conclusão que melhor seria um único IVA, superadas as desconfianças entre nós.
Em relação às alíquotas, além da alíquota de referência, que o governo tem falado em 25%, poderia ser fixada uma alíquota de equilíbrio para setores como saúde e educação e uma alíquota zero. Lopes chegou a citar 15% como alíquota de equilíbrio. Já o secretário Bernard Api citou as resistências dos grandes municípios.
É preciso entender que os grandes municípios estão querendo manter o ISS separado do ICMS. Não tem hoje nenhum país relevante, economicamente relevante do mundo, que faça essa separação fora o Brasil. Nós estamos atrasados há mais de 50 anos nesse debate. É impossível na nova economia separar mercadoria de serviço. Impossível. Esse problema que já existe hoje vai ficar pior ao longo do tempo.
O novo IBS eliminaria 5 tributos: IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e ISS municipal. O presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, defendeu a reforma, mas expôs uma divergência.
É preciso que no texto da reforma estejam contemplados mecanismos eficazes que reduzam essa desconfiança e certamente não será a implantação de um cashback que levará a isso. Só vai aumentar a desconfiança.
O cashback seria um mecanismo para devolver o IBS pago pelos contribuintes em relação a alguns produtos como alimentos básicos. O deputado Reginaldo Lopes diz que é favorável ao mecanismo.
Eu acho que isso é revolucionário por uma questão simples: para a consciência fiscal daquele cidadão. A hora que ele tem certeza é que ele paga. Ele vai olhar para falar: prefeito, eu quero uma educação melhor para o meu filho, eu quero uma merenda escolar para o meu filho, eu quero uma assistência melhor, eu quero uma infraestrutura melhor. Acho que isso é cidadania plena, cidadania cultural, cidadania financeira, cidadania fiscal.
O secretário Bernard Api diz que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer entrar pessoalmente na discussão da reforma nos próximos dias, para levar o tema ao plenário da Câmara no mês de junho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Ministro dos Direitos Humanos defende criação de política voltada à pessoa idosa, que assegure a humanidade das pessoas acima dos 60 anos de idade e sua perspectiva de futuro. Ele participou de audiência na Câmara e saiba mais com a repórter Maria Neves.
Para assegurar os direitos de pessoas com 60 anos ou mais, o Brasil precisa construir uma política nacional da pessoa idosa, defende o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. A base para a elaboração dessa política, de acordo com o ministro, consta na Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. O decreto que ratifica o tratado está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara desde 2017. Na concepção de Silvio Almeida, que compareceu à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, é necessário pensar a proposta com os mesmos pilares de toda a política de direitos humanos: comunicação, educação, proteção e cidadania. Em articulação, essas quatro dimensões permitem que idosos tenham assegurada a sua humanidade, principalmente por contar com uma perspectiva de futuro, afirma o ministro de Direitos Humanos.
A gente geralmente faz com que as pessoas idosas, que elas não tenham algo que é fundamental para definir o que é a humanidade. A humanidade não se define pelo passado e nem só pelo presente. A humanidade se define pela possibilidade de ter um projeto, de ter futuro. Ser humano, portanto, é ter futuro. Ver a pessoa idosa como um ser que aprende, como um ser que planeja, como alguém que tem futuro. Uma sociedade que não cuida das pessoas idosas é uma sociedade que mata o seu futuro. Porque não existe futuro, primeiro, quando você não pensa no envelhecimento. E não existe futuro quando você não tem uma memória sobre o passado.
Na dimensão comunicacional da política para idosos, o objetivo é promover mudança na concepção do envelhecimento e da velhice, segundo Silvio Almeida. Fazer a sociedade ver que idosos existem e são valiosos. No que se refere à educação, Silvio Almeida explicou que, além de conscientizar toda a sociedade sobre os direitos dos idosos, é preciso oferecer projetos educacionais para as próprias pessoas mais velhas. Segundo o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, a população com idade acima de 60 anos tem defasagem escolar 3 vezes maior que a média da população. Apresentam, em média, cerca de 4 anos de escolaridade. Uma dimensão importante nesse caso é a educação tecnológica. Alexandre da Silva ressaltou, inclusive, que a falta de habilidade de idosos com a tecnologia deve ser levada em consideração ao se elaborarem serviços voltados a essa população. O excesso de digitalização pode significar uma barreira a mais no acesso a direitos. Quanto à proteção de pessoas idosas, Silvio Almeida destacou que o grupo está mais exposto a riscos. Para ele, é preciso pensar quais são esses perigos e criar um sistema de proteção ao que já foi estruturado para crianças e mulheres. E para garantir a cidadania plena da população mais velha, faz-se necessário que o Estado entregue efetivamente os serviços de que essa população precisa, acrescentou o ministro. Quanto ao projeto que retifica a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, que solicitou a audiência com Silvio Almeida, se comprometeu a trabalhar pela aprovação. O parlamentar ainda defendeu duas outras propostas relacionadas a idosos em tramitação na Câmara.
Tem dois outros projetos muito bons aqui. Um deles trata da mudança na lei de licitações, colocando como um dos critérios de desempate as empresas que potencializam um percentual maior de contratação de pessoas idosas. E outro projeto, que já deu certo no Paraná, que colocou urnas eletrônicas nas casas de permanência, nos hospitais, nos lugares onde pessoas idosas ou pessoas com outros tipos de situação que não permitem essa pessoa estar fora daquele local, para essas pessoas poderem participar de maneira cidadã do processo eleitoral.
Outra dimensão importante na garantia de uma velhice com qualidade, segundo o secretário Alexandre da Silva, é a autonomia da pessoa idosa em seu território. Para que isso seja possível, uma das ações que o Ministério de Direitos Humanos está estruturando, segundo disse, é o programa Envelhece Brasil, que visa atender as necessidades dos idosos para que vivam com autonomia onde eles quiserem estar.
A possibilidade de exercício de cidadania e o respeito aos direitos humanos poderá ser alcançado quando a pessoa puder escolher onde ela quer envelhecer. Que nós tenhamos cada vez mais serviços centrados na demanda da pessoa. Isso muda muito a lógica do que nós queremos fazer. Entender o que a pessoa idosa quer e nós buscarmos essa oferta vai ser um grande avanço das políticas públicas.
Políticas sobre envelhecimento, conforme Alexandre Silva, também não podem desconsiderar as desigualdades sociais da população. Para o secretário de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, grupos em vulnerabilidade social, como mulheres, negros, população de rua, indígenas e LGBTQIA+, precisam de ações específicas, porque já vivem com iniquidade desde o pré-natal e provavelmente também serão idosos em vulnerabilidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Paula Bittar e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080.
Câmara é notícia.